Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Nama FM de Belém do Pará, Rádio UEL FM de Londrina, Paraná, Rádio Cultura de Amparo, São Paulo e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora carioca Tereza Cristina, nascida no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1968 e que foi uma das responsáveis pelo movimento de revitalização do bairro da Lapa, em sua cidade natal. Tereza Cristina estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Candeeiro, composição dela. Você lembra?
Candeeiro, eu careço de luz o ano inteiro.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou a cantora Tereza Cristina. Na ocasião, ela contou a interessante história de Candeeiro, mas antes disso falou do encontro dela com a música. Tereza Cristina, é um prazer enorme recebê-la aqui no programa e na série de livros Então Foi Assim, que está sendo veiculado para todo o Brasil.
Olá, Rui, tudo bom? Olá, ouvintes.
Tereza Cristina, o seu encontro com a música, você tem uma imagem daquele momento em que você foi fisgada e pensou, quero isso para minha vida?
Eu acho, assim, é porque memória de infância, ela tá muito sem cronologia, né? A primeira música que me emocionou ao ponto de eu entender que aquilo era uma música, eu acho que eu tinha uns 4 anos, não tenho certeza. Mas duas músicas me fizeram prestar atenção nisso. Eu não entendia direito de onde que a música vinha, sabe? Não sei se era disco, se era rádio. Que foi a Travessia do Milton Nascimento e Asa Branca do Luiz Gonzaga. São duas músicas que, quando tocam, eu posso estar fazendo qualquer coisa na minha vida. Eu volto aos 4 anos, aos 5 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Travessia, para mim, Travessia e Asa Branca são as, não sei, as músicas mais lindas em português, assim, que eu conheço. Não sei se é o arranjo, não sei se é a letra, não sei se é a voz da pessoa. São músicas que me acabam comigo, na verdade, assim. E a partir dessas duas músicas eu tomei o gosto de querer ouvir mais música e ouvir outras pessoas, inclusive, mas eu acho que o marco, para mim, o marco zero foi uma dessas duas, ou Asa Branca ou Travessia.
E aquele momento definitivo em que você resolveu que seria uma cantora, uma compositora?
Foi bem mais tarde, né? Bem mais tarde. Esse momento foi o Candeia. É um disco que eu já tinha ouvido criança e com 25 anos, aí eu posso precisar. Eu estava com 25 anos morando no Leblon e um amigo meu me trouxe o CD do Candeia, me perguntou se eu conhecia o Candeia. E eu fui ouvir o CD e eu cantei o CD inteirinho, assim, eu conhecia aquele CD da infância. Mesmo tendo desprezado, meu pai ouvia e eu queria ouvir música americana, mas aquele CD estava na minha cabeça. E a partir daquela audição ali, daquele CD, eu entendi que eu deveria cantar aquelas músicas, mesmo não sendo cantora, assim. Então acho que para mim foi um... não sei, tem pessoas que se convertem à religião, né, e aí trocam de nome, criam toda uma vida nova. Eu acho que eu renasci ali.
Tereza Cristina, então o candeeiro é uma demonstração de que, mesmo você ocupada com outra coisa, fazendo um trabalho físico, a música está vindo, está invadindo, está chegando, está se impondo.
É engraçado porque, assim, na verdade, ao mesmo tempo em que eu fiquei trabalhando a letra, os versos na cabeça, eu estava no meio de uma atividade braçal, né? Eu estava arrumando o armário. E foi como se, sei lá, parecia que a música já existia. Eu fiquei com essa impressão, assim. Depois que eu entendi o que eu estava fazendo. Eu fiz o candeeiro, eu tinha acabado de me mudar para o Leblon. E eu ganhei um armário. Eu tinha um armário velho lá. E aí a avó do meu marido, na época, deu um armário para gente. Então o armário foi montado. E eu tinha que pegar as minhas roupas do armário antigo e colocar no armário novo. E aí eu botei as roupas todas em cima da cama e fui arrumando no armário. E eu não entendi, mas quando eu coloquei todas as roupas dentro do armário, a música estava pronta. Eu fui meio que cantando, pensando, não sei o quê. Eu acho que foi a única música que foi 100% inspiração, assim. Talvez, eu não entendi que eu estava compondo. Quando eu vi, era uma música pronta. Eu passei pelo papel, tinha um amigo meu na minha casa, na sala, eu mostrei a ele e falei, nossa, olha só, que eu acabei de... não sabia muito o que fazer com aquilo.
Então foi assim que nasceu Candeeiro, composição de Tereza Cristina, que ouviremos na voz da própria criadora.
Como queimar candeeiro, candeeiro.
festa na cortina. Candeeiro no chão pode queimar, candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar. Pode queimar, candeeiro no chão pode queimar, candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar. Pra terminar, candeeiro no chão pode queimar, candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar.
Maravilha! Ouvimos Candeeiro, composição e interpretação de Tereza Cristina.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora carioca Tereza Cristina, nascida no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1968. Sobre ela, Elton Medeiros declarou ao jornal O Globo, aspas, tem papel de liderança num grupo que reza pelo estilo brasileiro de cantar. Inova sem agredir o formato. Tem tudo para se tornar um nome de primeira grandeza. Fecha aspas. Tereza Cristina estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de cantar, composição dela. Você lembra?
Canto para amenizar a grande dor que me traz o sorriso de alguém. Se a minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou a cantora Tereza Cristina. Na ocasião, ela contou a interessante história de cantar. Mas antes disso, falou das influências. Tereza Cristina, ouvindo Candeia, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga e também a música americana, que você chegou a preferir, né?
Uhum.
Em detrimento da música brasileira, você consegue identificar as suas influências?
Eu tenho um grande problema com essa palavra e com esse conceito de influência, porque eu acho que quando eu digo que alguma coisa me influenciou, se eu sou ouvinte, né, se eu estou me ouvindo, eu vou automaticamente procurar na minha música alguma coisa que diga aquilo. E às vezes não acontece, assim. Então eu não sei dizer o certo o que me influenciou. Eu posso te dizer claramente o que eu ouvia. Criança, antes de eu começar a falar, eu ouvi toda a obra do Roberto. Que minha mãe ouvia muito Roberto Carlos, os discos do Roberto, lavando roupa, arrumando a casa. Então, assim, eu cantava as músicas do Roberto mesmo sem falar direito. Eu conhecia a obra dele. Depois do Roberto, tem todo um encontro de família, festas de fim de ano, que todo mundo ouvia muito Tim Maia. E eu lembro de um disco do Tim Maia que o rosto dele tá meio pegando fogo, ele tá com a cara vermelha. Aquele disco, eu ouvi muito aquele disco. Muito, 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 muito. A música estrangeira, eu ouvia Donna Summer, Betty White, Diana Ross, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Tavares, Tina Charles, toda essa galera dos anos 70, eu ouvi tudo, tudo. E foi uma identificação imediata, assim. Eu gostava desse ritmo da disco, né? De discoteca. Sou de 68. Então, eu consumi isso numa voracidade, assim. Eu ia para as matinês do Olaria para dançar. Eu falava um inglês meio macarrônico, porque eu não entendia direito. Eu nunca fiz curso de inglês, então eu tinha um inglês meio particular, assim. Mas era a música que me tirava de casa, assim. Eu ia pro baile para dançar essas músicas da discoteca dos anos 70. E mesmo ouvindo samba em casa através do meu pai, eu preferia a música disco. E aí fui vivendo, né? Depois da disco, eu com 16 anos, 15 anos, eu virei fã de heavy metal, de rock. Eu gostava do Van Halen, do Iron Maiden. Essas duas bandas, principalmente. E um pouquinho mais tarde, o Faith No More. foram bandas que eu me apaixonei, adolescente, gostava, já entendia as letras, enfim. Mas depois que eu fui abduzida pelo Candeia, né, depois dos 25 anos, eu passei a escolher a minha música. Tipo, a música que entrava na minha casa era a música que eu consumia, que eu comprava, o disco que eu ia comprar, o CD que eu ia comprar. Então eu passei, assim, a consumir tudo do Chico Buarque, que o Chico já tinha toda uma obra dele que me acompanhava desde a infância, né? Na minha casa tinha o Construção, Meu Caro Amigo, esses dois discos. Então, assim, eu conheci esses dois discos. Aí eu passei a pesquisar sobre o Chico, tudo que ele fazia, assim. É um compositor que eu tenho muita admiração. Paulinho da Viola é um compositor que eu passei a conhecer a obra completa depois que eu fui gravar o disco em homenagem a ele. E aí, do Chico e do Paulinho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todas as cantoras que você pode imaginar, eu ouvi todas, todas. Gal Costa, Maria Bethânia, Nana Caymmi, Clementina de Jesus, Cristina Buarque, Marina, Rita Lee, Ângela Rorô, Zizi Posse, Aracy de Almeida, não sei, eu gosto de cantora, eu gosto do repertório de cantora. Eu acho que a escolha do repertório de uma cantora faz o nome dela. Então, assim, eu sempre fui muito fã dessas cantoras que eu te citei, e algumas que eu posso estar esquecendo agora, mas, assim, tudo isso que eu ouvi, eu acho que não é que tenha entrado na minha música, mas eu acho que me incentivou a querer fazer música, a querer cantar e a querer compor.
Cantar, que é uma composição só sua, tem história?
Cantar é o seguinte, quando eu comecei a cantar, a internet estava começando a mostrar as suas garrinhas, assim, né? Não tinha toda essa força que existe, né, hoje. E aí eu comecei a ler alguns comentários, né, que as pessoas diziam de mim e tal. E aí eu vi muita gente elogiando e muita gente falando, gente, não é possível, essa menina parece uma morta-viva, ela canta de olho fechado, ela não se comunica com o público, ela é horrorosa, não, porque ela parece um fantasma, nunca vi alguém cantar de olho fechado, não olha para quem está ouvindo, não sei o que há, que desprezo com o público. As pessoas inventavam, tipo, milhões de outras coisas, motivo por que o meu olho estava fechado. E aí eu me senti na obrigação de explicar às pessoas que o olho fechado não tinha nada a ver com elas, tinha a ver comigo. Por timidez, por medo de uma expressão horrorosa que atrapalhasse a minha interpretação, assim. E muitas declarações, assim, me ofenderam mesmo, eu me considerei ofendida, eu fiquei entristecida com aquilo. E aí eu resolvi fazer uma música para explicar o porquê que eu cantava de olho fechado. Mas eu não queria fazer uma coisa do jeito que veio para mim, porque o que eu li era uma coisa agressiva. E eu acabei fazendo uma canção que eu gosto bastante dela, inclusive, mas tentei explicar isso de uma maneira mais leve e não tão rancorosa como as declarações que eu ouvia sobre mim.
Então foi assim que nasceu Cantar, composição de Tereza Cristina, que ouviremos na interpretação da própria criadora.
Canto para amenizar grande dor que me traz o sorriso de alguém. Se a minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto, vou jogando a minha vida pra você. Por isso, fecho os olhos pra não ver. Cantar, desnudar-se diante da vida. Cantar é vestir-se com a voz que se tem. Achar o tom da alegria perdida e não ter que explicar pra ninguém a razão dessa tal melodia encharcada de sorriso e pranto. No cantar a lembrança se cria e envelhece, de repente vai solta no ar. Por isso eu canto, canto para amenizar grande dor que me traz o sorriso. sorriso de alguém. Se a minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto, vou jogando a minha vida pra você. Por isso, feche os olhos pra não ver. Cantar, desnudar-se diante da vida. Cantar é vestir-se com a voz que se tem. Achar o tom da alegria perdida. E não ter que explicar pra ninguém. Pra ninguém a razão dessa tal melodia, encharcada de sorriso e pranto. No cantar a lembrança se cria e envelhece, de repente vai solta no ar. Por isso eu canto, canto para amenizar grande dor que me traz o sorriso de alguém. Minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto, vou jogando a minha vida pra você. Por isso, fecho os olhos pra não ver. Por isso, fecho os olhos pra não ver. Por isso, fecho os olhos pra não ver.
Maravilha! Ouvimos Cantar, composição e interpretação de Tereza Cristina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive E-Paraná, AM e FM de Curitiba, Paraná, Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora carioca Tereza Cristina, nascida no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1968. Uma importante declaração sobre o trabalho que Tereza desenvolve foi dita por Marisa Monte, aspas, ela é maravilhosa, é uma devota do samba que vai às raízes e pesquisa. Uma artista íntegra que interpreta sem afetação. Um exemplo de uma história verdadeira. Aspas. Tereza Cristina estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Acalanto, composição só dela. Você lembra?
Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho mar. Em todo samba que faço.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou a cantora Tereza Cristina. Na ocasião, ela contou a interessante história de Acalanto. Mas antes disso, falou do processo criativo. Processo criativo. Como é que chegam essas composições para você? A inspiração, tem transpiração também, tem coisas que vêm do alto, que você absorve como sua e depois até tem um estranhamento. Uhum. Será que isso foi eu que fiz? Não é? Como é que é o seu processo criativo?
É muito variado, assim, porque primeiro existe a inspiração, que muitos artistas dizem que não existe ou se negam a admitir que a inspiração existe, assim. Então eu acho que eu fiz músicas de tudo quanto é tipo, assim. Tanto eu recebi a inspiração, como eu trabalhei em cima de algum tema, ou como me deram algum tema e eu tinha que fazer, como agora eu fiz o samba da Renascer, homenagem ao Candeia. Era um tema, eu tinha que falar sobre o Candeia, então não foi uma coisa assim de repente, não, o tema era certo, eu tinha que fazer. E graças a Deus, assim, eu acabei de ganhar o Estandarte de Ouro, fui eleito o melhor samba da Série A, falando sobre o Candeia. O Candeia de novo na minha vida.
Tereza Cristina, alguns compositores são só melodistas, por exemplo, João Donato. Outros são só letristas, né? Não se arriscam um na atividade do outro, né? O João Donato fala, não, letra não é comigo. Você faz letra e faz melodia. Aí eu pergunto a você, como é que essa relação letra-melodia, você tem mais facilidade de fazer a melodia, ela sai assim super intuitivamente? O mesmo com a letra, como é que funciona para você?
Olha, como eu não toco nenhum instrumento, a letra, para mim, ela chega junto com a melodia. Muito difícil de eu fazer uma melodia sem letra. Fiz isso há pouco tempo, inclusive, porque eu tenho um parceiro novo, que é o Capinã, que é um compositor que eu admiro muito, muito, e a gente vai tentar compor juntos, assim. Mas geralmente, se eu penso em alguma letra, ela já vem com uma melodia. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Acho que eu nem sei fazer, talvez.
Tereza Cristina Acalanto, que é uma composição só sua, tem história?
Tem. O Acalanto é uma música que eu tenho um fascínio pelo mar imenso. E quando eu comecei a compor, eu sempre escrevi muito sobre o mar. O mar era uma coisa que me fascinava. E eu amo o mar e eu não sei nadar, eu tenho medo do mar, mas eu adoro o mar. É uma relação de amor, de pavor e amor, assim, meio misturada. E aí eu fiz essa canção inspirada num canto de Oxalá do Centro, que era uma melodia bonita. Eu ficava com aquela melodia na cabeça durante muito tempo e acabei fazendo marinheiro, marinheiro. A música nasceu assim. E aí uma grande amiga minha me mostrou um disco da Ella Fitzgerald cantando Cole Porter, que era um compositor que até então eu não conhecia Cole Porter, nem conhecia Ella Fitzgerald. Então ela falou, cara, você precisa ouvir. E aí eu fiquei pregada na parede, assim, porque a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida, acho que duas vozes que, se eu reencarnar, eu vou continuar gostando, que é Ella Fitzgerald e Dona Ivone Lara. São dois timbres de voz que não tem nada equivalente, não tem nada igual, não tem nada parecido, não tem nada. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu percebi que a maioria das canções do Cole Porter, ela tinha uma introdução, que era uma vinheta. E aí ela, quando ela gravou o songbook do Cole Porter, ela gravou essas vinhetas também. E muitas canções, a vinheta era mais bonita do que a própria música. E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma vinheta com uma música minha, assim. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, eu quero fazer isso. E aí eu peguei essa música, Acalanto, e eu fiz uma vinheta que é o seguinte. Eu percebi que eu, sendo filha de Oxum, que é um orixá da água doce, eu estava falando demais do mar, da água salgada. Eu fiquei com medo e receio da Oxum ficar com ciúme de eu falar tanto de Iemanjá sendo filha de Oxum. Então eu fiz uma vinhetinha pedindo licença à minha mãe para eu falar de outra senhora, né? Mas tentando explicar para Oxum o seguinte, olha só, o meu amor por você continua o mesmo. Acontece que de eu gostar do mar, mas isso não quer dizer que eu renegue a senhora como minha mãe. Aí eu fiz, em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho mar. Mãe Oxum, me dá licença que eu gosto de navegar. Realmente gosto de mar. Isso não quer dizer que eu desgosto da água doce.
Então foi assim que nasceu Acalanto, composição de Tereza Cristina, que ouviremos com a própria criadora.
Música.
samba que faço tem espaço, eu ponho o mar. Em todo samba que faço tem espaço, eu ponho o mar. Mãe Oxum, me dá licença que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço tem espaço, eu ponho o mar. Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Tu te lembras da partida, acenaste um pano branco, mãos ao ar, fala contida, choro preso em acalanto. Deixe as costas da areia, não voltaste nunca mais. E hoje eu rezo pra sereia devolver a minha paz.
Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar.
Mãe do mar, e o sofrimento que carrego na cantiga, que estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá, construí minha cidade todinha em volta do mar. Forma de vida, avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá, construí minha cidade todinha em volta do mar.
Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê,
maravilha! Ouvimos Acalanto, composição e interpretação de Tereza Cristina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Tereza Cristina, nascida no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1968, sobre Tereza Cristina, Paulinho da Viola declarou, aspas, é uma figura jovem e cativante, excelente cantora de samba. A gente está precisando de cantoras assim, porque hoje em dia não tem gente interpretando samba como ela. Fecha aspas. Tereza Cristina estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de A Borboleta e o Passarinho, composição dela. Você lembra?
De galho em galho vai voando o passarinho, que de mansinho é que chega a liberdade.
Com o apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou a cantora Tereza Cristina. Na ocasião, ela contou a interessante história de A Borboleta e o Passarinho. Mas antes disso, falou da trajetória. Vou pedir agora para você fazer um resumo da trajetória a partir do momento em que você se assumiu como cantora, como compositora, quando foi para o palco e mostrou a cara e a voz.
Bom, um resumo seria o seguinte, com 25 anos eu tive um estalo, um renascer, que foi, me deparei com a obra do Candeia e eu achei que eu deveria cantar a obra dele. Então eu tive que me tornar cantora para isso, porque eu era historiadora do Detran, não tinha nada a ver com música. Então eu comecei a pesquisar sobre a obra do Candeia, formei um grupo para tocar as músicas do Candeia, que é o Grupo Semente. E aí eu fui cantar na Lapa, no Bar Semente. Da Lapa me convidaram, né, a entrar para Deck Music, Deck Disc. Eu gravei um disco em homenagem ao Paulinho da Viola. Nessa gravadora eu gravei o Paulinho da Viola, a obra do Paulinho da Viola, que foi um disco duplo. Logo depois eu mostrei as minhas músicas, que é o disco chamado A Vida Me Fez Assim, com composições próprias e regravações. Depois eu gravei um DVD chamado Mundo é Meu Lugar. Depois eu gravei um disco chamado Delicada. Depois do Delicada eu fui para a gravadora EMA e eu gravei um disco chamado Melhor Assim, que foi um CD e um DVD ao vivo. Depois desse trabalho eu fiz um CD com mais duas cantoras, Rita Ribeiro e Jussara Silveira, chamado Três Meninas do Brasil. Minto, o Três Meninas do Brasil foi antes do Melhor Assim. Melhor Assim eu fiz depois que eu tive a minha filha. Depois eu saí da EMAI, finalmente eu fiz um disco cantando as músicas do Roberto Carlos, porque eu achei que eu devia à minha mãe isso, assim. E é um artista que me acompanhava durante muito tempo. Gravei esse disco com uma banda de rock chamada Os Outros. E depois desse disco do Roberto, eu continuei fazendo os meus discos de samba. Hoje em dia eu estou compondo para lançar um CD autoral. E eu acho que o meu trabalho, se eu pudesse resumir o meu trabalho, eu poderia dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho amor à música brasileira, assim. Apesar de ter sido um amor tardio, que eu digo assim, eu fui muito influenciada pela música americana e dos 25 anos até agora, aos 47, eu me aprofundei mais na música brasileira. Então, eu acho que é uma história de amor, assim. Eu nunca fiz aula de canto, eu não sou formada musicalmente, eu não leio partitura, eu não toco instrumento nenhum. Eu componho na minha cabeça, escrevo e gravo na palma da mão o andamento. Depois levo a minha música até alguém que saiba escrever, que saiba transformar ela em música. Mas a minha relação com a música brasileira é uma relação de amor, e amor verdadeiro, assim. Mesmo quando eu não ouvia, eu só passei a ouvir a música brasileira quando eu descobri esse amor dentro de mim. Antes disso não era amor, eu acho.
Tereza Cristina, A Borboleta e o Passarinho, uma composição só sua? Tem história?
Tem. A Borboleta e o Passarinho, eu tenho muitas pessoas próximas a mim, assim, que são gays e vivem essa coisa do amor, entre aspas, impossível, né? O amor que a sociedade não vê com bons olhos. E aquilo sempre me incomodou muito, assim, por exemplo, porque quando você está apaixonado, você conhece uma pessoa. E aí, se é um casal, né, dito normal, né, um homem e uma mulher, estão apaixonados, acabaram de se conhecer, estão andando na rua de mão dada, vão no cinema, dão um beijo, estão ouvindo uma música linda, um faz carinho no outro, e tudo é permitido. Se é um casal homossexual, esse carinho ele é proibido. Então, às vezes, eu vejo pessoas que são agredidas, que são... agressão de todo tipo, agressão verbal, agressão física, ou então a pessoa olha reprovando porque o casal ele está trocando carinho, como se aquilo fosse uma ofensa à sociedade. E aí isso sempre me incomodou muito, porque assim, são pessoas muito próximas a mim e são amigos que eu tenho muita alta consideração, assim. Então eu ficava, aquilo me entristecia, assim, de falar, caramba, por que que eu posso, com o meu marido ou com o meu namorado, eu posso trocar carinhos e o meu amigo ou a minha amiga, eles não podem? Será que o amor é diferente? Será que o amor que eu tenho por um homem é diferente de uma mulher sente por outra mulher? O meu amor é melhor? O meu amor é mais... Não sei, achava isso esquisito. E aí essa música foi uma música muito pensada, porque eu pensei assim, bom, o que é antinatural? O que será que a natureza enxerga como, não, isso não pode? Aí eu imaginei isso, eu falei, bom, eu vou contar a história, de repente, vamos para a natureza, né? Então, assim, são dois seres, né, que não... Uma borboleta se apaixonou por um passarinho. Eles são de outra linhagem. Então, tanto que no final das contas, o final não é um final feliz, né? Cada um segue para um lado. A natureza vem, intervém e fala, não, você é borboleta, você é passarinho, você fica aqui, você fica ali. Que era como eu enxergava a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, depois que a música ficou pronta, eu nunca tive vontade de falar, eu fiz essa música porque eu pensei nos homossexuais, e apareceu uma coisa muito, sei lá, muito levantar uma bandeira, ou então falar, porque hoje em dia as pessoas às vezes elas falam de coisas que pertencem a um grupo como se fosse uma maneira de capitalizar aquilo para o pensamento dela. Então eu joguei a música está no meu disco. Quem for ouvir, que entenda como quiser, na verdade. Na verdade, para mim, o que eu queria mostrar era a tristeza de uma borboleta que se apaixonou por um passarinho. A natureza chegou para ela e falou, olha só, não dá, você é borboleta, você é passarinho, cada um segue para o seu lado. Ignorando o que unia, que era o amor, sabe assim? Então, a ideia da canção foi essa. Foi tentar falar desse assunto de uma maneira leve, não de uma maneira pesado ou rancorosa. Assim.
Então foi assim que nasceu A Borboleta e o Passarinho, composição de Tereza Cristina, que ouviremos na voz da própria criadora.
De galho em galho vai voando o passarinho, que de mansinho é que chega a liberdade. De flor em flor a borboleta vem sorrindo, e não se fala de outra coisa na cidade. Ela fugindo de um colecionador, ele com medo da PM distraída. De vento em vento se encontraram numa flor, e não se fala de outra coisa nessa vida. Com muitos toques ela fez o seu contato, e ele emplumado pra causar boa impressão. E eram dois a bater asas pelo mato, sincronizados nos arroubos da paixão. Passarinho, que de mansinho é que chega a liberdade. De flor em flor a borboleta vem sorrindo, e não se fala de outra coisa na cidade. Mas toda história tem destino que merece, e a natureza fez por bem de intervir. De mais a mais é cada qual com sua espécie, e não se fala de outra coisa por aqui.
Maravilha! Ouvimos A Borboleta e o Passarinho, composição e interpretação de Tereza Cristina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora carioca Tereza Cristina. E a música da vez é Capitão do Mato, composição dela. Você lembra?
Minha bandeira é a fé, coragem é meu bastão.
Com o apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou a cantora Tereza Cristina. Na ocasião, ela contou a interessante história de Capitão do Mato, mas antes disso falou da relação de parceria. Relação de parceria. Você tem alguns parceiros, né? O caso do Wilson Moreira, por exemplo, ele geralmente faz uma primeira e alguém faz uma segunda, né?
Uhum.
Ele faz uma melodia, por exemplo, o Ney Lopes põe uma letra, né? No seu caso, como é que funciona essa sua relação com os seus parceiros?
Ó, geralmente, assim, eu acho que é mais fácil é a primeira e segunda, né? Que é o estilo de samba, né? Mas eu já fiz, assim, eu já botei letra na melodia do Zé Renato, eu já fiz melodia, já entreguei letra, por exemplo, com o Edu Krieger. Eu dei uma letra para ele, ele fez a melodia. Com o Arlindo, foi meio misturado, letra e melodia. Fiz uma parte, ele fez outra. Com o Roque Ferreira, a mesma coisa. Mandei uma primeira para ele, ele fez a segunda. Eu acho que depende, no meu caso, assim, se eu tô diante de um parceiro, geralmente uma pessoa que eu admiro, que eu quero compor junto, eu prefiro ir na onda dele. Então, se ele prefere fazer uma segunda, se ele prefere que eu dê a melodia, ele faça a letra, o que ele disser, eu vou tentar seguir o que ele... Porque melodia é, na verdade, parceria, né? É um casamento, né? Parceria musical. É um casamento momentâneo. E eu acho que para um casamento dar certo, a gente tem que saber fazer dar certo. Então, eu fico completamente submissa ao parceiro. Se ele... A maneira como ele se sentir à vontade, eu vou me ajeitando e se eu quero fazer a parceria, eu dou um jeito de acontecer.
Tereza Cristina, Capitão do Mato. Uma composição só sua? Tem história?
Sempre achei esse nome, Capitão do Mato, muito bonito. Só que Capitão do Mato também era o nome que se dava aos negros traidores, né? Aos negros que iam caçar, que denunciavam os escravos rebeldes para o senhor de engenho, que iam caçar os negros fugidos, enfim. Também se dizia que essas pessoas eram chamadas Capitão do Mato. Mas como eu acho essa denominação bonita, achei muito ingrato Capitão do Mato ser uma pessoa do mal. E para mim, Capitão do Mato é o Xóssi. Então eu quis fazer uma canção onde o Capitão do Mato fosse tivesse alguma coisa de divino, tirasse essa carga de ruim em cima disso, né? E aí eu chamei a música de Capitão do Mato. Eu, Capitão do Mato, tinha voltado a morar no subúrbio, saí da Zona Sul, porque quando eu engravidei eu quis ter a minha filha no subúrbio, eu voltei para a Vila da Penha. Aí eu, no subúrbio a gente tem muito assim, essa coisa de comprar domingo, né? Comprar frango na padaria, frango assado, sabe? E aí eu tenho uma padaria que vende frango na Vila da Penha, muito boa, mas é um pouquinho longe da minha casa. Então, eu ando a minha rua inteira, chego na avenida, subo uma ladeira e desço para chegar nessa padaria. E aí eu fui andando, e fui meio andando e pensando numa música, sei lá, para passar o tempo, não sei. Eu sei que, eu subi a ladeira, desci, comprei o frango, quando eu voltei para casa... Eu cheguei em casa, eu escrevi. E aí, depois de um mês, eu acho, eu peguei aquilo de volta e fiz a canção, assim. Mas o grosso da música, a letra, a intenção foi feita assim, meio na rua, eu andando na rua. Isso é um caso de inspiração, né?
E depois a transpiração, que você sente e vai trabalhar, né? Então foi assim que nasceu Capitão do Mato, composição de Tereza Cristina, que ouviremos na voz da própria criadora.
De Maria e de São Sebastião, eu sou filha de Maria e de São Sebastião. Chamo o capitão do mato que ele vem. Chama o capitão do mato que ele vem. Chama o capitão do mato que ele vem. Chama o capitão do mato que ele vem. Tem lá no fundo da mata o rio chia de longe. Por entre as folhas madeira a ventania se esconde. Chama o capitão do mato que ele vem. Mato que ele vem, chama o capitão do mato que ele vem. Ele atirou sua flecha, ele acertou quem não viu. Oxóssi é caçador, ele é o rei do Brasil. Chama o capitão do mato que ele vem. 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 Minha bandeira é a fé, coragem é meu bastão. Eu sou filha de Maria e de São Sebastião. Eu sou filha de Maria e de São Sebastião. Chama o capitão do mato que ele vem. 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 Vem lá no fundo da mata o rio chia de monge. Por entre as folhas madeira a ventania se esconde. Chama o capitão do mato que ele vem. 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 Ele atirou sua flecha, ele acertou quem não viu. Oxóssi é caçador, ele é o rei do Brasil. Chama o capitão do mato que ele vem. Capitão do mato que ele vem. Chama o capitão do mato que ele vem.
Maravilha! Ouvimos Capitão do Mato, composição e interpretação de Tereza Cristina. Tereza Cristina, para nossos ouvintes de todo o Brasil, estão adorando esse nosso bate-papo, estão interessadíssimos em conhecer mais seu trabalho. Você tem um site que você possa anunciar, um endereço eletrônico?
Tenho, o meu site é teresacristina.com.br, Tereza com S. Tenho página no Facebook, Tereza Cristina. No Twitter, o meu perfil pessoal é Tereza Cristina, no Instagram também. Tanto no site menos, mas no Facebook, no Twitter e no Instagram, quem escreve sou eu, não é nenhuma assessoria. Às vezes, no Facebook, alguém aqui do escritório posta alguma coisa, mas na maioria das vezes sou eu mesma que falo. E eu adoro interagir com fã, com admiradores, até com gente que discorda de mim, assim, enfim. Percebo isso quando tá, o Campeonato Brasileiro está lá, né, no auge, que eu sou muito vascaína e às vezes eu coloco coisas e as pessoas discordam. Eu gosto disso, gosto mesmo.
Tereza Cristina, agradeço a sua generosidade em participar do programa Então Foi Assim e da série de livros, e também por você ter aberto o coração e ter revelado a sua alma contando essas histórias interessantes para mim e para meus ouvintes.
Olha, eu que agradeço. Eu já conhecia você porque eu tenho um e o dois, é porque são cores diferentes, não são?
São.
Eu ganhei esse livro aqui quando eu estive em Brasília fazendo algum show, eu acho que foi o show do Caymmi, me deram esse livro de presente. Esse programa que você faz, eu gostaria muito de ouvir outros artistas, se você tiver algum lugar, depois você me indica. Porque é muito interessante saber a origem de certas canções. A gente não tem ideia da onde o compositor foi para chegar naquele resultado final, assim. E eu espero que vocês curtam. Espero que curtam como nasceram essas canções. E eu espero poder assistir histórias de outras canções nesse programa. Tá bom? Um grande abraço para vocês.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.